Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O povo Klalam, originário do Canadá, Mário de Carvalho, e a desconhecida jovem Catarina Fernandes oferecem-nos esta semana as suas palavras de ouro. A lenda dos Klalam intitula-se A Visita ao Céu e, como sempre, é sublinhada com a música de Luís Pedro Fonseca. Nos primeiros tempos, não havia na terra senão uma única mulher que vivia completamente só. Fez um marido a partir de um bloco de resina. Mas como nessa altura o sol era muito mais quente que atualmente, o homem acabou por fundir-se. Por isso, os seus filhos odiavam o sol. Um deles atirou uma flecha que se cravou no céu e depois atirou um grande número de flechas que se encravaram umas nas outras e com as quais construiu uma grande escada que ele e os seus irmãos subiram até chegarem ao mundo celeste, o qual tinha o aspecto de uma grande pradaria. Alguns gansos, que nessa altura ainda falavam, indicaram-lhes o caminho da morada do sol. Encontraram depois duas mulheres cegas. Um dos jovens roubou-lhes a comida quando uma delas estendia à outra. Perguntaram-lhes pela morada do sol. Elas indicaram-lhes o caminho a seguir e deram-lhes um pequeno cesto contendo 6 bagas silvestres. Os irmãos chegaram à morada do sol, que era um velho que amontoava madeira resinosa no enorme braseiro, tão ardente que os jovens julgaram morrer e de onde emanava o calor intenso que reinava então na terra. Deram ao sol as 6 bagas, que as comeu. Estas multiplicaram-se no seu corpo, de tal modo que o velho morreu. A violência do fogo começou a diminuir. E desde então, já não há tanto calor na terra. Mário de Carvalho é um escritor consagrado, senhor de uma vasta produção literária, com títulos de grande sucesso como O Livro Grande de Tebas, Navio e Mariana, A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, 400 mil sestércios e Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, entre outros. Mário de Carvalho é formado em Direito pela Universidade de Lisboa e viveu exilado na Suécia até ao seu regresso a Portugal em 1974, tendo-se empenhado politicamente nos anos que se seguiram à Revolução de Abril. Revelou-se como ficcionista no início da década de 80, com Contos da Sétima Esfera, uma coletânea de histórias que, com humor, evocam cenários exóticos e fantásticos do mundo português. Tem escrito muitos contos que têm sido publicados em revistas e jornais, nomeadamente a colaboração semanal durante algum tempo com o jornal O Independente. Esses trabalhos foram reunidos pela Caminho numa edição com o título de Contos Vagabundos. É desse livro que retirámos o conto fantástico que vamos ler a seguir. Intitula-se Memórias da Crise Militar. nossa rainha, a nossa pobre rainha, sofria de catalepsias prolongadas, embora não muito frequentes. Ficava prostrada durante semanas inteiras. Nessas ocasiões havia sempre crise internacional. O governo considerava que era boa altura para sermos invadidos. Os confinantes viam-se prestes a ser atacados. Era uma estranha lógica. Se a nossa rainha está incapaz, temos de defender-nos. Se a rainha deles não se mexe, é porque nos vão hostilizar. Assim aconteceu naquele verão. Com o estandarte real foi içado o pendão púrpura que indicava a doença da rainha. Decretou-se o alerta, as fronteiras encerraram e eu fui parar com mais dois homens fortemente armados a um desfiladeiro nas montanhas. A ordem era vigiar e sustentar. Apesar do frio, não passámos mal os primeiros tempos. Estávamos em cima de rochas agudas, cortadas por um talho fundíssimo que marcava os limites do país e para onde nos entretínhamos a atirar pedras, até que nos cansámos de as ouvir embater contra as escarpas e tombar lá no fundo com um ecozinho distante. Éramos muito fatalistas. Não fazíamos guardas. Se o inimigo invadisse, logo se veria. Foi por isso que não demos por nada. Ao quarto dia, quando fazia a barba, vi emergir dos rochedos em frente a cabeça de um soldado estrangeiro que me olhou muito estranho. Tinham chegado de noite. Deixe-se ficar onde está, não tente nada, disse-me ele e sumiu-se atrás das pedras. Recomendação ociosa, porque eu não tinha vontade de invadir países e ainda menos de saltar por cima daquelas funduras. Acordei os meus companheiros e ficámos em posição de fogo durante um bom pedaço, até que nos enfadámos. Eles estavam a dispor a sua tenda e o seu material e demoraram nisto uma parte da manhã. Não eram soldados muito expeditos. De vez em quando distinguíamos um relance de cabeça ou de ombros ou uma mancha rápida de uma daquelas fardas amarelas que eram muito piores que as nossas.
Tem lume!
Devia ser o graduado lá de lá.
Deixaram molhar as caixas de fósforos.
Cedemos-lhe uma das nossas.
Isto sem compromisso, hã?
Rosnou ele e desapareceu. Não eram maus rapazes. À noite cantavam canções semelhantes às que nós sabemos, mas com versões diferentes e fonética muito revezada. Sempre eram estrangeiros. Um belo dia, um dos nossos apontou a arma para um camponês que seguia lá ao longe por um trilho, num terreno liso, entre montanhas. Todos os dias, à mesma hora, aquele camponês passava no mesmo percurso, mas foi esta a primeira vez que nos chamou a atenção. O meu companheiro ia-lhe seguindo os movimentos com a alça telescópica e mostrava-se muito sorridente. Ha! Aquele, se eu quisesse, já lá estava. Os nossos adversários também se interessaram pelo homem. Eles tinham um binóculo que compartilharam connosco. Também lhes emprestámos por 10 minutos a espingarda com a alça telescópica para eles poderem apreciar o efeito de um pontinho vermelho marcado a laser saltitando sobre o corpo do camponês. Decidimos em conjunto, e depois de largas discussões, atribuir-lhe o nome de Luelmo. E Luelmo passou a ser a nossa grande entretenga. Todas as manhãs, muito cedo, aparecia por um carreiro de montanha, atravessava o terreiro, sempre no mesmo passo, e ia tratar de uma horta junto ao rio, que já ficava fora do nosso campo de visão. Passava a ser visto apenas pelos nossos vizinhos. Eles, de vez em quando, convidavam-nos.
Venham cá ver o Luelmo cegar o feno. Olha o Luelmo a plantar batatas. Ih, que grande meloal tem o Luelmo!
Mas nós, apesar da tentação, nunca abandonámos o nosso território. Um dia, os nossos vizinhos ficaram muito agitados. Luelmo, ao que diziam, estava a ser atacado por um bando de javalis selvagens e defendia-se com uma roçadora, em grande dificuldade. Faltavam-lhes armas de precisão e tinham medo de atingir Luelmo com a metralhadora pesada. Emprestámos-lhe a espingarda de alça telescópica e ouvimos os tiros com que os javalis iam sendo abatidos um a um. Nessa tarde, ao regressar, carregado com um javali e um molho de feno, Luelmo fez-nos de longe um longo aceno de reconhecimento. No dia seguinte, Luelmo trouxe a mulher, os filhos, um carro de bois com um enorme toldo. Aquela matança de javalis deu-lhe muito jeito. Todos quisemos ver pelo óculo as feições dos familiares de Luelmo. Bem, não tinham mau aspecto. Os nossos vizinhos mostravam-se orgulhosos. Sempre estava do lado deles. Uma madrugada, mal tinha rompido o sol, o graduado do exército estrangeiro acordou-nos com uma grande alegria.
Vejam, vejam quem está aqui!
O barrete castanho de Luelmo, depois a sua cara redonda e sorridente, surgiram atrás das fragas. Tinha vindo fazer-nos uma visita. Trouxera pão com erva doce que rapidamente circulou.
A vossa rainha está melhor,
disse-nos.
Já se levanta.
Então podemos ir embora, respondi aliviado.
Não acho, respondeu Luelmo. O nosso presidente acaba de partir uma perna. Houve mobilização geral. Por isso é que eu vim para as montanhas. Suspeito que do vosso lado também estão à alerta.
Acabámos por ficar ali vários anos. Porque o general Rostov caiu do cavalo. O príncipe de Zaguin se engasgou com um tomate. E o parlamentar Oxiden foi emparedado pela mulher. Tudo crises. Com Luelmo vieram outros camponeses. Mulheres, crianças, um padre, um notário. E criou-se ali uma comunidade. Era a altura de começarmos a conquistar território. Quando a Luelmo nasceu o quarto filho, decretámo-nos em estado de alerta. Cumprindo um desígnio das palavras de ouro, vamos hoje apresentar um autor desconhecido, melhor, uma autora. Trata-se da jovem Catarina Fernandes, que acaba de ingressar no curso de medicina. Espero que, à semelhança de outros grandes médicos, não deixe de se notabilizar na escrita. E já agora, na música. Uma pedra preciosa, esta Catarina. A água corre, corre a lágrima, desliza pela alma até aos pés. Na janela, as gotas de chuva perseguem-se em corridas eternas pela maior fugacidade. As suas sombras, como fantasmas, correm pelo meu rosto, brotam nos olhos gastos. Ouço o gotejar persistente de uma qualquer torneira esquecida, que perfura o silêncio de segundo a segundo, como uma lâmina ou uma dissonância ácida de uma quarta aumentada. As suas quedas sucessivas ressoam, ecoam infinitamente em mim, enchem-me do vazio que me trazem os espaços silenciosos da sua propagação. Só eu, intemporal, inafetada. As lágrimas rolam pela minha face. Não as consigo parar, nem as censuro. Dois dedos de conversa. Este podcast tem passado nestes últimos dias as passas do Algarve. Há vários dias que não está disponível na internet. Tenho procurado por vários meios informar os ouvintes que o desaparecimento do Estúdio Raposa é temporário e deve-se à mudança de servidor. Aquilo que eu julgava que se fizesse em dois ou três dias pode demorar, afinal, muito mais tempo. E está a demorar muito mais tempo. Entretanto, embora não esteja acessível no seu endereço habitual, www.estudioraposa.com, está à disposição de quem me peça uma chave secreta que abre uma porta secreta. Se já é possuidor dessa chave, distribua-a pelos seus amigos. Quando a chave secreta deixar de funcionar, isso significa que o portão do casarão onde passará a estar alojado o Estúdio Raposa está disponível e escancarado. E por hoje, os nossos dois dedos de conversa ficam por aqui. Até à próxima semana, esperemos que com o Estúdio Raposa na sua morada definitiva. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.